Aqui, nesse capítulo, ele fala sobre as chamadas virtudes cardeais. O que são as virtudes cardeais? Primeiro, não tem a ver com o cardeal da Igreja Católica, da hierarquia católica. Eu acho que eu já ouvi gente falando cardinal. Não sei, acho que não tem a ver também não. Porque diz aqui que vem da palavra latina que significa dobradiça de porta. Eu não sei se foi a tradução que falou errado, que ele não fala qual é a palavra latina. Vou pesquisar isso. Mas, enfim, é cardeal no sentido de crucial. Entendeu? E aí seria cardinal. Entendeu? Mas aí, quais são essas virtudes? O cristianismo ele tem as sete virtudes. São quatro virtudes cardeais e três virtudes chamadas virtudes teologais. Quais são as virtudes teologais? É que está em 1 Coríntios 13: a fé, a esperança e o amor. Ele vai falando, ainda que eu falasse a língua dos homens, blá blá blá. Aí não fala, no fim restam a fé, a esperança e o amor. Essas três virtudes, fé, esperança e amor, são chamadas virtudes teologais. E as quatro virtudes que a gente vai estudar hoje são as virtudes cardeais, que são prudência, temperança, justiça e fortaleza. Qual a ideia? Por que que elas são cardeais e outras são teologais? Elas são chamadas de cardeais porque se espera, a ideia é o seguinte: toda pessoa civilizada tem que apresentar essas virtudes. E todo cristão tem que apresentar as três virtudes teologais. Então, um cristão, ele se diferencia do bom cidadão, vamos dizer assim, porque além de prudente, temperante, não sei, justo e forte, no sentido, vai entender que sentido dessa fortaleza aqui, ele também tem fé, tem esperança, tem amor, entendeu? Mas a ideia é a seguinte, e isso é importante a gente entender, não é uma diferenciação simples, é uma questão de base e cobertura. É a questão de estrutura e superestrutura, vamos dizer assim. Por quê? Porque não há chance, não há chance, e esse momento de crise prova isso, está provando para a gente muito, não há como você apresentar as virtudes teologais sem as virtudes cardeais. Tá entendendo? Não dá para você realmente ter fé, esperança e amor se você não tiver prudência, temperança, justiça e fortaleza. E até, se você prestar atenção até no trabalho do Ítalo, por que ele fala tanto de coragem, fortaleza? Ele fala muito disso. Ah, desenvolver a fortaleza. Você ouviu ele muito falando isso. Porque a gente vai ver daqui a pouco que, dentre as quatro virtudes teologais, a fortaleza é a principal. Porque sem ela você não consegue apresentar as outras. Tá entendendo? Dessa forma, o desenvolvimento de todas as essas virtudes faz parte da salvação da sua alma. Por quê? Porque antes de ser salvo, você primeiro tem que ser gente. E a gente vai ver aqui no sentido, até quando a gente fala de prudência, a gente vai entender em que sentido é essa prudência. É do interesse de Deus que a gente tenha vida abundante. A gente sabe que vida abundante não significa necessariamente uma vida rica financeiramente. É uma vida plena. É você desenvolver a sua capacidade humana plenamente, você ser plenamente humano. Porque a gente tem a tendência de pensar que ser humano é ser menos cristão. No sentido de que você ser muito humano, você é muito mundano, então você não é muito crente. Isso pode ser certo em algum contexto, mas na realidade, o que acontece é o seguinte: você não vai conseguir ser cristão se você não for gente primeiro. Se você não for um ser humano bom. Ou pelo menos normal. Tá entendendo? E para você ter essa normalidade de personalidade, você ser uma pessoa, entre aspas, correta, ou minimamente correta, você tem que ter essas quatro virtudes. Ah, a gente já falou sobre o quê? Beleza. Então, entendeu? Essa é a primeira parte. Prudência é a primeira virtude. Em que sentido O Lewis fala aqui sobre prudência. Eu acho interessante porque a gente fala de prudência, a gente lembra do quê? Do que no vocabulário de Twitter político atual é o isentão, né? Prudência, tal, aquele cara meio de campo, que não é nem muito radical de lado, nem... mas não é isso que ele está falando aqui de prudência. Não é isso. Isso é mornidão. Isso é o que faz a pessoa ser vomitada no apocalipse. O que ele está falando de prudência aqui é no sentido de ter um bom senso, de ter uma inteligência, sagacidade. Parece que é até contraditório você falar disso, né? Prudência significa isso. Mas já tem a ver com bom senso, com desenvolvimento da sua inteligência. Qual é a base dessa virtude? Porque a gente tem que entender o seguinte: não é só porque Paulo fala explicitamente fé, esperança e amor que. Não é só porque ele fala só isso que as virtudes cardeais não são bíblicas. As virtudes cardeais são bíblicas. Né? Por exemplo, quem mandou a gente ser prudente? Cristo. Sede. Simples como a pomba e prudente como a serpente. E uma coisa que eu anotei aqui, isso não está no livro não, mas uma observação que eu fiz é a seguinte: Deus não usa palavras em vão. A gente, né, a gente viu aquela palestra do Rafael Falcon, que ele fala sobre a corrupção. Acho que é isso, né? Corrupção da linguagem e vida espiritual. Muito boa. É até meio engraçadinho às vezes. E ele fala sobre isso, né? Que quando Deus usa uma palavra, ele sempre está usando essa palavra no seu sentido mais pleno, mais correto, mais elevado, vamos dizer assim. O exemplo que ele dá é quando o anjo vem encontrar Maria, né? E o que é que ele diz para Maria quando encontra lá? Para anunciar que ela estava grávida do Espírito Santo. Qual é a fala do anjo? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. A reza Ave Maria é a fala do anjo. Porque, né, a Ave Maria é o apelido da reza. A oração, o correto, o nome correto é Ângelus. Né? O Ângelus que eles oram, isso é essa oração, porque é a fala do anjo. E quando eu falo, o que a gente deixou o que a Bíblia traduziu para ave, é um termo latino, uma saudação, que no grego é o haere. E essa saudação em grego, ela tem algum significado, tem dois significados, vamos dizer assim, que o Rafael fala na palestra dele. Um é alegra-te, é uma coisa tipo assim, uma saudação tipo assim, se alegre, está indicando que uma coisa boa vai ser anunciada, mas também pode significar oi. Um grego encontrava outro na rua e fala, haere, era oi, e aí? Esse é o nosso bom dia, né? E aí o que ele fala? Você acha que o anjo, quando apareceu Maria, ela tava falando, oi? Ou tava usando no sentido de alegra-te? Pô, aí ele tava para avisar que ela tava grávida do Espírito Santo, poxa.
Tem até algumas versões na Bíblia que está escrito
É? Ah, tá, não sabia não. Que é o correto. E aí, então, Deus não usa palavras em vão, nem no sentido, vamos dizer, chulo. Olha que interessante ele usar a palavra prudente e associar a prudência à serpente, o animal amaldiçoado no Éden, né? Não é interessante? Porque assim, ele fala simples como a pomba, que é para a pessoa entender. A pomba é o exemplo de animal simples. Por isso que remete também à paz e tudo mais. Agora, interessante ele usar serpente para falar de prudência. E assim, pô, o que ele quis dizer com prudente como a serpente? A gente volta lá em Gênesis. Quando você tem um relato da queda e tudo mais, lá em Gênesis, o que se diz sobre a serpente? Isso não está no livro não, tá? Isso sou idiota. O que se diz sobre a serpente? A serpente, porém, era a mais astuta dos animais do jardim. Então percebe que o que Jesus estava falando é o seguinte, ó, vocês têm que ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Como a serpente era prudente? Ele era a mais astuta. Então, o que Deus está falando é o seguinte, ó, fique esperto. Né? Até porque quando ele está enviando os discípulos, o que ele fala para os discípulos? Estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. Então, fica esperto. Não só no sentido de ser astuto, mas no sentido de desenvolvimento mesmo da sua inteligência, da sua capacidade de interpretar as coisas. Porque quantas vezes a gente não acaba se dando mal porque a gente tem um erro de interpretação. Não, vocês que lidam com o comércio, você percebe isso, né? Vai fazer uma campanha de marketing, você achando, pô, vou fazer isso, vou escolher essa imagem e vai bombar. E, pff, não. Aí quando você vê e alguém te ajuda, fala, pô, troca a cor desse short e tal, você, caraca, realmente não tinha pescado essa. É um erro de interpretação. E, só uma coisa que eu notei aqui. Ah, então isso diz duas coisas pra gente. Primeiro, o que que ele estava querendo dizer quando ele diz prudente? E o que que essa virtude de prudência significa? E que, como o próprio autor já tratou anteriormente, todas as qualidades humanas só são más pelo uso corrompido que se faz delas. E que, por exemplo, não devemos aderir ao coro daqueles que pregam, aspas, não podemos. Ah, isso aqui é uma coisa minha. Mas assim, olha como é que isso aí remete ao que ele falou antes. Sobre. Você vê, a astúcia da serpente, não, a astúcia não é uma coisa ruim só porque a serpente enganou Eva e era a mais astuta das criaturas. Lembra que ele falou disso? Que o mal, ele não existe como um ente. Ele não existe como um ente independente. Né? E ele não cria nada. Ele corrompe tudo.
Tipo a motivação.
É a questão da motivação. Entendeu? Então a gente deve ser astuto. Nesse sentido de. É, não no sentido de ser malicioso, mas no sentido de ser. Ser sagaz, vamos dizer assim.
Meu pai fala assim que você tem que ser maldoso, mas não malicioso.
Isso, exatamente. Até porque você vê várias passagens onde Jesus estava falando e o que ele percebia? Ele percebia a maldade dos fariseus que estavam ouvindo, a pergunta. A gente tem a tendência de interpretar isso como sempre se fosse, ele estava lendo a mente do cara. Claro que ele pode fazer isso, mas é muito também essa percepção. Entendeu? Tanto que se você lê, você meio que pesca também. Né? Assim, ah, eu talvez ali eu também pescaria essa a malícia da pergunta, pá. Tanto que isso acontecia o tempo inteiro. O tempo todo os fariseus faziam pergunta atrás de pergunta, a ver se pegava ele alguma escorregada. Então, que o Lewis fala aqui é o seguinte. Aqui fala uma coisa aqui sobre assim, que isso aí eu acho que é mais da cultura mesmo inglesa. Que é o seguinte, né? Ele fala assim, o ditado geralmente é o seguinte, seja uma boa menina e deixe a esperteza pros malvados. Uma coisa nesse sentido. Ele fala assim, não, o ditado certo tinha que ser. Seja boa e entenda que ser bom é ser o mais inteligente possível. Por quê? Ele falou assim: é claro que eu não estou dizendo que se você quer ser cristão, você tem que ser um expert, um doutor, um filósofo. Não. Por quê? Porque a gente sabe de muitas histórias de gente comum, sem instrução, sem estudo, que tinha. Como é que fala? Que foram grandes homens de Deus. Só que. É que eu já falei aqui na célula uma vez, já há um tempo. Ninguém tem a obrigação de ser intelectual, mas todo mundo tem a obrigação de se livrar da burrice com que nós nascemos e que é agravado quando a gente é jovem. Isso é importante. Mas, inclusive, isso é uma oração né? Aquela oração para antes dos estudos. O São Tomás ele fala isso. Uma parte da oração dele é o seguinte. Livrai-me das duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Eu acho esse trecho muito legal. E aí o Luiz vai falar que a preguiça intelectual é tão errada quanto uma preguiça com todo qualquer. Né? Deus, ele não, ele, Deus não, não, se, não se agrada da preguiça intelectual tanto quanto de um outro preguiçoso qualquer. E isso é importante. Porque Deus deu inteligência pra gente usar. Talvez a gente podia, para ficar um entendimento melhor, seria falar ó, temperança como sabedoria. Porque isso é muito importante, porque quando você lê Provérbios 1, você vê lá Salomão falando sobre a sabedoria, e ele é claro. A sabedoria ergue a sua voz nas praças, buscando a quem vai ouvir seus conselhos. E como ninguém ouve, você já viu aquele filme Watchmen.
Tipo, não.
Lembra do
Eu
Rorschach?
já tinha começado a ver várias
Isso,
vezes.
legal, Mara. Ah, tá.
Legal
Lembra qual
demais.
filme que é? Eu sempre durmo, porque eu acho meio enjoado.
Eu também não lembro, não. Agora eu só lembro da
É,
cara
o Rorschach.
da máscara parece.
E ele fala isso lá. É, ele fala, tipo assim, ele é o cara que narra a história, né? Ele é o detetive, né? Tipo um Batman da vida. Assim, né? É a questão ali do detetive, cara sombrio, aquela coisa toda. É o Saturnino da turma. E aí o que que ele fala? Ele fala exatamente o que tá em Provérbios 1, 17, eu acho. Que ele fala o seguinte: que o que que tá em Provérbios? Ele fala assim, ó. Como, tipo assim, vou falar assim, né? Não literalmente. Assim, mas como ninguém ouviu os conselhos de sabedoria,
Tem que ver aqui.
eles. É, veio pra mim. Que aí eu vou falar direitinho e depois eu. Provérbios 1, é 24, na verdade. Mas por que clamei e vós recusastes? Porque estendi minha mão. Não houve quem desse atenção. Antes, rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste minha repreensão. Também eu me rirei da vossa perdição e zombarei vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. E que você lembra da fala do Rorschach lá no início do negócio?
Tem tempo
Fala
que
assim,
eu
essa
li.
cidade corrupta, os bandidos, não sei o quê, blá blá. E ele fala assim, e eles pedirão socorro, e eles vão gritar pro socorro, e eu vou sussurrar. Não. Ele fala isso. Não, eu me amarrava nessa parte, assim, caraca, valeu. Mas se você for ver, não é no mesmo sentido de sabedoria, mas é esse o que o Salomão tá falando que vai acontecer com quem ignora os apelos da sabedoria, é o que o Rorschach falou. Vocês vão gritar pro socorro e eu vou falar não. E ele ainda fala, eu vou rir da sua miséria. É o que eu falo, a gente tem uma imagem muito deturpada do cosmos, de Deus, de tudo. Porque a gente sempre acha que vai ter uma segunda chance. É aquele espírito vagabundo que a gente tem de sempre achar que depois eu vejo isso. É uma coisa que o Olavo sempre fala, assim, o brasileiro ele tem a mania de achar o seguinte: não, quando eu tiver bem aposentado, rico, beleza, aí eu vou procurar estudar. Que eu vou ter tempo de estudar. Mas você não vai. Quando chegar lá, você vai estar cansado, desgostoso da vida, você não vai querer nada. Entendeu? Mas enfim. Aí, só pra fechar essa parte aqui temperança? Não. Da prudência. Deixa eu ler aqui um trechinho do livro que tá na página 115. Se você está considerando a possibilidade de se tornar cristão, devo alertá-lo para o fato de que está embarcando em algo que vai exigir você por inteiro, inclusive seu intelecto. Mas, felizmente, as coisas funcionam de modo contrário. Isto é, qualquer um que esteja tentando honestamente se tornar cristão vai perceber logo que sua inteligência está sendo aguçada. E um dos motivos por que se tornar cristão não requer nenhuma educação especial é que tornar-se já é um tipo de educação. E é por esse motivo que um cristão sem formação escolar, como John Bunyan, teve condições de escrever um livro que impressionou o mundo todo, o Peregrino. Eu não sabia. O cara escreveu o Peregrino e não tinha formação escolar. E esse livro é um mega best-seller todo. Sim, eu nunca li também não. Mas eu sei que é aqueles livros clássicos de cristianismo, sabe? Assim, é o Peregrino. Pô, conquistou o mundo mesmo esse livro. Menos eu, claro. Não, eu achei essa parte assim bem interessante. Temperança. Temperança é uma daquelas palavras que ele fala aqui que teve o seu sentido deturpado. Por quê? O sentido original de temperança é de sobriedade, no sentido de equilíbrio, é moderação. Entendeu? É, quem é moderado. Quem não é exagerado.
2, sobriedade no consumo de alimentos ou bebidas.
Isso. E aí é esse ponto que ele fala. O problema é que, modernamente, O único sentido que se adota para essa palavra, para ele aqui, isso também eu acho que é uma coisa mais gelada do que aqui, é de bebida alcoólica. A não temperança é você não beber. Ou seja, você trocou o sentido da palavra para, ao invés de significar moderação, significar abstinência. Isso não é o modo cristão de ver as coisas. Por quê? E ele até fala aqui. A religião que prega a abstinência total de álcool, que é o que ele está falando assim, da abstinência, não é o cristianismo, é o Islã. O Islã realmente não pode beber álcool. Nada. E o problema é o seguinte, a gente adota isso aí, por quê? Porque isso tem uma aparência de virtude. Isso tem a abstinência, ela tem uma aparência de ascetismo, de você ser um cara muito moderado. É engraçado, né? A gente tem a ideia do cara muito moderado, o cara que não bebe, que não fuma nada, 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 nada. Quando, na verdade, o que se ensina é a moderação.
Até puxei aqui do latim, é misturar corretamente, ser moderado e regular.
Sim. Porque
Nada
quando.
de zero.
É, porque até quando É exatamente essa. É o tempero, né?
É,
Como é que é,
verdade.
amigo? O quê?
Do latim.
Misturar corretamente, ser moderado ou regular.
É daí que vem a comida tá temperada, né? Ela não tá nem ausente e nem tá com excesso,
De misturar não é
né? E, né? A carne não vai ficar nem sem sal nem daquele jeito que eu fiz aquela panceta aquela vez, né? Ficou quase impossível de comer tanto pimenta. Mas então ele fala aqui, ó, e uma coisa interessante. Então a gente primeiro, ninguém é obrigado à abstinência desse tipo de coisa. Porém, assim, é claro que o.
Quer dizer que pode cheirar uma cocaína,
É, que você vai, ah, vou
cheirar
cheirar
cocaína
cocaína então.
daqui a uns dois
Porque qual o
dias.
problema? Porque quando você. Porque, e esse é o discurso liberal para liberação da maconha, liberação de crack, de cocaína, liberação de drogas. Por que que, por mais que você tenha, a gente entenda a questão da temperança, por que que ainda assim eu sou contra absolutamente questão de drogas? Cocaína e tudo mais. Vou pegar o exemplo do crack. Você é livre para usar crack na primeira vez que você usa crack. Das outras vezes você não é mais.
Eles falam que crack se acha em 5 minutos,
É uma
depois você
coisa
não usa.
terrível. Não, mesmo em certa medida, as outras drogas também. Entendeu? Enfim. Ah, mas tem aquele discurso, né? Ah, mas o. Isso eu ouvi uma vez há um tempo já, eu achei maravilhoso. Ah, mas o chocolate. Isso de uma amiga minha que era a favor de liberação de maconha. Ah, você conhece? A Juliana, lembra? Da faculdade. Ela falou assim: ai, mas açúcar. Tem estudos que mostram que açúcar ele vicia tanto quanto a cocaína. Falei assim: é, mas ninguém sobe o morro e troca tiro com a polícia pra trazer dois sacos de União. Pô, cara, né? Eu matei meu irmão porque, pô, aqui eu dou 5 de açúcar. Não existe uma barrinha de chocolate. Pô, não, cara. É claro que você ser destemperado para comer chocolate é errado também, tanto quanto o coisa. Mas, então, mas é, é mais. Não, que, não é a mesma coisa. Ao mesmo tempo, o que acontece? O cristão, ele se abstém de prática de certos atos que para ele são lícitos, quando? Por consideração ao outro. Né? Ah, o exemplo lá da casa do seu pai. Isso não é mais segredo, porque o Marco já sabe do meu hábito proibido. É, eu fumo. Só quando eu tô na casa do pai da Débora, é claro que eu não levo os cachimbos, o charuto, não. Um dia desse até ela falou assim: não, pô, compra lá.
Meu hábito
É,
proibido.
ó. E assim, e aí eu teve, né, dessa vez, ele falou assim: não, porque tem uma tabacaria lá em BH, excelente, inclusive, que um dia eu fui, né, e comprei um charuto e tal, mas não usei lá. Até usei um, né? Mas o pai dela não tava. Depois eu fiquei mal, falei assim, cara.
Fazer um charuto daqui a pouco. Tô ouvindo a live do. Tô ouvindo o podcast do Hiran de novo.
Não, eu vou chamar outro cara pra falar sobre isso, não eu. É, um amigo meu. Mas enfim, aí. Mas eu fiquei mal daquele dia. E eu falei, ela falou assim, não, você pode trazer um e tal. Eu falei assim, não, não vou não, sabe por quê? Porque, querendo ou não, eu tô na casa do pastor Davi. Entendeu? Eu não sou de lá, mas todo mundo sabe que aquela casa é da casa do pastor. Pô, de repente eu me senti cheiro de cigarro na casa do pastor Davi. Entendeu? Ah, eu vou na praça. Gente, naquele bairro, eu sou quem? Eu sou o genro do pastor Davi. Então não tem como. Não posso fazer isso lá. É o caso. Eu tomei. Pra mim é errado? Não. Mas por consideração à imagem do pastor, eu não vou fazer isso, porque eu sei que aqui onde a gente mora, isso é um pecado. Né? Como se me pegassem, sei lá, passando a mão da bunda da vizinha. É o mesmo efeito. Essa postura, que é o seguinte, que assim, o problema, não tem problema você se restringir. O problema é quando você quer dizer que as pessoas têm que se restringir do jeito que você se restringe. Entendeu? Igual, eu acho que, não, eu acho fumar errado em qualquer caso, beber também errado em qualquer caso. Aí o meu amigo que bebe de vez em quando e fuma de vez em quando, aí eu vou condenar ele pelo que ele faz, sendo que é eu que me impus esse negócio. Entendeu? Esse que é o errado. Isso, pelo de acordo com o Lewis, não é uma atitude cristã. É a atitude de mau caráter, que ele fala isso. Isso é o mau caráter. E se você pensar bem, isso não é uma postura apenas não cristã, é uma postura anticristã também. Porque o que que de fato você está fazendo quando você quer impor aos outros as restrições e abstinências que você adota, ou quando você condena, esnoba o irmão que faz uma coisa que você não faz? Você está exercendo poder sobre ele. É você exercer controle sobre a vida de outra pessoa. E o desejo de exercer controle sobre o próximo é uma atitude anticristã. Não é só não cristã. Por isso que no curso que eu vou fazer, eu vou gravar, não sei quando, porque, né, estou convalescente. Do cristianismo revolucionário, eu falo isso já com a Débora há muito tempo. A gente foi por muito tempo convencido de que o papel do cristão no mundo é o quê? É mudar o mundo. Só que isso não, isso é o papel do anticristo, gente. Isso é o papel do movimento revolucionário. Isso não tem a ver. Eu, por muito tempo, eu tinha pescado isso, só que eu não tinha firmado na cabeça por quê. Eu já tinha entendido, não, beleza. Mudar o mundo é coisa de revolucionário. E a proposta de Cristo não pode ser uma proposta revolucionária. Que não é o caso. Não, não no sentido que a gente entende revolução. Tá aberto. Então, por que que não é? Porque quando você fala em mudar o mundo, mudar a sociedade, essas coisas, você está falando. Primeiro, que essa mudança vai ser uma mudança boa, você está implicitamente garantindo que você vai fazer o bem próximo. Só que se você quiser fazer, se quiser mesmo fazer o bem ao próximo, faz direto o bem ao próximo. Por que que você, ao invés de não fazer o bem diretamente, você quer mudar a sociedade? Né? É aquela velha história. Ah, dar esmola para o mendigo é errado, a gente tem que criar condições para que a sociedade não. Dá esmola para o mendigo, meu filho. Por que que, ao invés de ajudar diretamente, você quer mudar o contexto, a estrutura social toda? E o que que isso implica? Primeiro, você tem que ter poder. Como é que você vai mudar uma sociedade sem poder? Impossível. Você vai ter que ter poder. Então você está pedindo para ter poder. Com esse poder você vai fazer mudanças na sociedade e garantindo que essa mudança vai ser boa. É. Mas e garantir que a mudança vai ser benéfica. Não, filho, pula isso tudo aqui e dá o benefício logo. Ajuda. É mais barato. Entendeu? E por isso, essa mentalidade de mudar o mundo é uma mentalidade que não é compatível com o que Jesus falou. Eu já falei, Jesus não disse ide e mudai o mundo. Ele falou ide fazer discípulos. Discípulos de quem? Dele. Jesus. E outra coisa que essa mudança de significado, de temperança, provoca é o esquecimento de que você pode ser intemperante, ou a intemperança pode ocorrer em muitas outras coisas que não são bebida nem nada. Tipo, esses pecadinhos morais burgueses normais. Que é o quê, por exemplo? Não, um dia desse a Débora compartilhou um texto comigo que eu achei interessante. Hã? Não. Que é o. Como é que é? Quando a vida de dono de casa se torna um ídolo. Tipo isso, né? Foi hoje?
É, mas foi hoje? Li. Foi. Você tem que ler. Muito bom.
É, não, fala isso. Por quê? Porque que a...
Mulheres piedosas.
É, o site é maneiro, pelo que eu vi. E aí tem isso, assim, você pode transformar aquela coisa que a gente sempre fala. A gente pode transformar, a gente pode centrar nossa vida em um monte de coisa. A gente pode perder o controle da nossa, do nosso eu por muita coisa. Por um carro. Enfim, essa parte está entendida, né? Justiça é assim que ele menos fala. Mas a ideia não é o que acontece nos tribunais. Principalmente hoje em dia. É, onde você tem, como eu canso de falar, né, no WhatsApp, em tudo, você tem todo esse estado de inconstitucionalidade. Esse estado de coisas inconstitucional, como o pessoal fala no direito, sendo apoiado maciçamente por judiciário e Ministério Público. Maciçamente. Né? Você tem aí o áudiozinho do carinha do MP daqui de Itaperuna falando que apoia o prefeito em todo mundo, tem que fechar mesmo e só vai abrir quando sei lá. Entendeu? É, então, o que tá. O que de vez em quando me causa um leve desespero é ver como que a situação que a gente está passando agora é uma situação bem diferente das que a gente já passou até agora, vamos dizer assim. Por quê? Cara, até na ditadura militar, você tinha ali movimento de juízes pela democracia, uma coisa desse tipo, você tinha quem recorrer. Agora, você está entendendo? O Judiciário e o Ministério Público estão batendo palma para a polícia tirando a mulher da praia que estava fazendo uma caminhada. Ela não tem nem aonde ir, porque se ela entrar com uma ação, provavelmente o juiz vai indeferir, porque assim, não, ela está errada mesmo. O crime dela foi andar na praia. Entendeu? É isso que está me causando assim. Então, e o que ele fala de justiça? É o que ele fala assim, é o que a gente comumente conhece como jogo limpo. Honestidade, veracidade, cumprimento de promessas, esse tipo de coisa. Precisa ser uma pessoa justa.
Tem um pouco a ver com moral?
Sim, é. Tudo isso aqui é tem a ver com moral, mas naquele sentido, aquele sentido de moral social, né? Você moral com o seu próximo, né? É o ser justo. E por fim, a fortaleza, como a gente falou. A fortaleza é a principal virtude cardial sem a qual nenhuma outra é possível. Fortaleza aqui é no sentido de coragem. É a coragem que faz a gente encarar os perigos e suportar a dor até o fim. É o que faz o Ulisses não desistir de voltar para a casa dele, para Ítaca, na Odisseia. Porque você vê quanto aquele homem sofre naquela toa. Por isso que a gente fala, né, a Odisseia, essa coisa, essa coisa, o sofrimento, aquela saga do herói, né?
Uhum.
Por isso, porque aquela história ali, cara, é de fato essa... Essa trajetória sofrida do cara até conseguir voltar pra casa.
Foi aí que surgiu esse nome?
Pode ser? É o nome da história.
Não, eu sei, mas aí usa por causa disso?
É por causa disso.
Oh, eu achei que era um termo que já se usava.
Não. Porque Odisseia, na verdade, é o seguinte, porque Ulisses é o nome latino do personagem. O nome grego é Odisseu. Então a Odisseia é a história do Odisseu. Entendeu? Então é isso. E o que acontece? Essa coragem. E de novo, qual é a base bíblica? Sim, de justiça a gente... Né, tudo no Evangelho tem essas lições de justiça. Amar o próximo como a ti mesmo, etc. Então. Ah, só uma curiosidade. Amar o próximo como a ti mesmo não foi invenção de Jesus não, tá? Levítico. Levítico 19. Já era na lei já. Amar o seu próximo como a ti mesmo. E o que acontece? Onde a gente encontra na Bíblia esse conselho para ser corajoso? O tempo inteiro, né? Deus fala para Josué, ó, você vai conduzir o povo agora. O que ele fala para Josué? Seja forte e muito corajoso. E ele completa, não te espantes nem te apavores. Te apavores? Não te assombres nem te espantes. Eu vou estar contigo, etc e tal. Mas é interessante esse complemento, né? Seja forte, muito corajoso, não te assombres nem te espantes. E pensa só, pensando na relação entre essas virtudes cardeais e as virtudes teologais. Como que você vai ter fé se você não tem coragem? Até porque a Bíblia fala, né, que a
Uma
fé
pedra é muito
e
inteligente.
tudo. É, e ele fala assim, e o amor lança fora todo o quê? Medo. E o que é ter coragem? É você não ter medo. Você ignorar o medo e fazer a coisa mesmo assim. E outra coisa, né? E é uma passagem também que tem um monte de 15 vídeos do Brasileirinho sobre isso, com esse tema, que depois até virou um livro, né? Que é o Não Tenhas Medo. E de onde veio essa. É, virou um livro. Porque são 15 vídeos e só o cara falando, falando, falando. Então, o cara transcreveu aquilo ali, ajeitou e virou um livro. E aí, e de onde vem esse termo, né? Essa passagem? É de quando Jesus estava andando sobre as águas. O pessoal pensa que ele é um fantasma. Ele está vindo. Tá aquela tempestade lá no Mar da Galileia. Eles olham. Meu Deus, é um fantasma! E Jesus fala: coragem, sou eu. Não tenhas medo. E ele fala isso. Então, a base da nossa coragem é essa. É a gente estar passando por essa tribulação toda e ouvir a voz dizendo: coragem, sou eu. Não tenhas medo. Entendeu? E aí, depois de falar da fortaleza, ele vai falando o seguinte, né? Um apanhado. E é interessante. O que se exige, então, da gente não é o mero cumprimento de o mero a mera prática de ações virtuosas. Deus não quer só que a gente pratique ações virtuosas, boas ações. Ele quer que a gente se torne uma pessoa virtuosa. E como que a gente faz essa transição? Ele dá o um exemplo aqui no livro do tenista. Um tenista está jogando, ele pode ter uma sacada, pô, ele pode ter uma jogada genial. Ele tá lá, o cara é um tenista meia boca, mas de repente, pá, faz um negócio que, pô, aquele lance, né, cinematográfico. Ou o jogador, mais ou menos, que de repente vai um gol de placa. Isso foi um golpe de sorte, ele fez uma grande jogada, mas foi um, sim, né, ele não é um grande jogador, mas ele fez uma grande jogada ali. Em luta tem muito disso também, né? O cara dá sorte
Dá
do.
um nocaute
É, eu, de
às vezes cai.
repente, a revista nem queria aquilo, né? Foi sem querer.
A do Anderson Silva, o chute do.
Pois é. Exatamente. Ah, e aí o que acontece?
Você acha que ele parou assim, caraca, eu vou esperar fazer isso aqui pra dar o chute? Você acha que foi assim?
Mas o Vitor deu fome e foi quase, né? Ele não tinha mais futebol.
Mas e como é que você sai desse cara que dá sorte pro cara que se tornou virtuoso? Do cara que só pratica uma ação virtuosa para o que se torna? Com a prática. Como é que esse tenista meia boca vai virar um grande tenista? Na hora que ele desenvolver tanto os músculos e o reflexo deles, até que livre natural. Da mesma forma, a gente vai se tornar pessoas virtuosas. Quando a gente insistir na prática de ações virtuosas até que ela ali se integre à nossa personalidade. Não tem jeito. É aquela velha história, né? Você se torna paciente exercendo sua paciência mais vezes. Você se torna forte empurrando a pedra. Entendeu? É você empurrar a pedra pra cima da montanha todo dia que faz você ficar forte.
Quando eu ficar velha, eu também ser a velha mais paciente do mundo.
Tamo junto, Mari.
Eu treino pra ser isso todo dia.
Mas o treinamento é você passar pela situação e ser paciente na situação. Não é estourar, não. Aí
Mas
você
eu
não tá
já
tremendo.
melhorei muito.
Aí, tipo assim, você tá empurrando a pedra pra cima. Aí, tá bom. Aí você solta, entendeu? Você tem que ir sempre um pouquinho acima de onde você tá.
Mas eu já melhorei muito.
Conta.
Hoje você tinha falado
E
comigo.
claro,
Hoje
claro
você
que a
vai
gente
ser
não.
paciente por 30 segundos.
Né? E claro que a gente não pode subestimar o poder da oração nesse processo. Porque.
Reunião do design agora é só orando. Vou orar quando começar. Vou ficar aqui essa reunião inteira, só no final.
Pois
Vou
é.
para a reunião.
Não, mas umas horas antes de começar, pô, é super válido. Porque, cara, a nossa, é que eu falo, a nossa vida, ela é muito, ela tem muito mais interferência de angélica e diabólica do que a gente imagina. Prova foi essa crise de coronga que resolveu fechar a igreja. Eu falei isso para você desde o início. A gente está subestimando o Satanás. Tá entendendo? A gente tá achando que é muito certinho. Não, vamos pensar nos idosos, vamos fechar a igreja. O que aconteceu? A China já mandou o cal lá. Primeiro, antes até da China fazer isso que eu vou falar agora, os Estados Unidos, o prefeito de Nova York já fez uma. Há um tempo aí. Fez um tempo assim, porque as coisas estão acontecendo tanto que parece que foi um mês, né? Mas acho que foi aqui, uma semana atrás. Ele falou que ia analisar casa a casa e via a possibilidade de algumas igrejas ser fechadas permanentemente. Mandou. Aí a China já está proibindo o culto online. Só faz culto online na China quem for cadastrado lá no registro do Partido Comunista Chinês.
Não casa Tati, né?
Mas, cara, para essa modinha pegar aqui, ó. O exemplo é Dória e Whitson.
Aí a gente abre uma
Que estão fazendo
igreja
as
lá
coisas.
e culto do fogo eterno.
Que estão fazendo as maiores atrocidades que eu não imaginava que eles chegariam a tanto. Não imaginava.
Você viu aquele vídeo da moleque mora do lado do Dória? Que postou? Que tipo assim, quando falou aquele negócio que o Dória fechou a rua dele, eu achei que ele tinha botado, tipo assim, ah, vou fechar aqui, botar uma barreira, né? O pessoal não ficar transitando muito. Ele botou um camburão, acho que com tipo três ou quatro policiais cercando o quarteirão, pelo que a mulher tava falando.
Que isso, cara?
Tá
Porque ele
fechado.
tá com medo,
Não,
né?
tá.
é
Porque bem, que
de.
se não fosse isso aí,
Ah, eu
já
pensei
tinha gente
agora que
protestando
quando
na
ela
porta
veio,
dele.
É, por
torcia
isso
na cara
mesmo.
dele.
Ou ela pediu o negócio do rap para entregar, ela teve que ir até o final da rua para poder pegar, porque não podia ir até a casa dela. A polícia não deixava.
Entendeu? E é o que eu falei, foi assim, isso aí não é só. Eu tenho isso anotado no diário. Isso não é uma coisa simples como tá aparecendo, como todo mundo tá achando, cara. Isso é mais grave do que parece. E tá aí.
O Evandro falou também do. É quase que é um experimento social que está acontecendo.
Com
E ninguém
certeza.
está percebendo.
Exatamente. E é um experimento social, o Evandro, Ponte. E o negócio é o seguinte, não é uma coisa que começou agora. Porque desde muito tempo eles já sabem que você quer fazer todo mundo obedecer o que você falar, não importa quão absurdo seja o que você falar, mas todo mundo vai obedecer bovinamente, é só falar alguma coisa relacionada à saúde. Prova é o quê?
A OMS
Qual
está
foi o
sendo
primeiro.
colocada como.
A deusa suprema do universo. E qual foi o primeiro experimento social nesse sentido? Campanha antitabagista. Foi muito sorrateiro. E os mesmos métodos são empregados. Por quê? Isso já é, ó, já é, já é uma orientação médica de muito tempo que qualquer pessoa que seja fumante e que morra de qualquer coisa relacionada a pulmão, coração, pá, causa morte, tabagismo. O Olavo fala que a avó dele morreu com 94 anos. Causa morte, tabagismo. Você vai querer dizer que se ela não fumasse, ela ia viver 180? Tá entendendo? Ah, e você reparar, o que que tá acontecendo com o Covid? Mesmíssima coisa. O cara foi diagnosticado com Covid, morreu atropelado. Morte, Covid. Entendeu? E o que aconteceu? Por causa dessa campanha de tabagista mundial. Você tem uma restrição até de. Sim, ele diz lá nos Estados Unidos, aqui não, mas. Ele fala que nos Estados Unidos tem lugar que se você. Não assim, vai ser preso se fizer isso. Mas. Ele brinca, é verdade, pô. Você, ó, tô no ponto de ônibus. Se eu puxo um cigarro, o cara lá do outro lado da rua começa a tossir. E o fumante não tosse. Entendeu? Então, porque. E ali foi uma coisa de muito sucesso. Eles perceberam, falaram assim: olha. O calcanhar de Aquiles mundial chama saúde. Se você fala que alguma coisa vai mal pra saúde, filho, o cara vai comer merda se você mandar. Entendeu? E o experimento, a segunda etapa do experimento tá aí. tá o coronavírus. Entendeu? Não é? Por quê? Qual é a parada? Fechou o comércio, fechou a igreja, fechou a escola, fechou tudo porque você pode pegar uma gripe. Entendeu?
Eu tava até falando com a Mari, tipo assim, se a gente tivesse hábito de usar, tipo, não aqui da Peruna, porque não tem poluição pra isso, mas em São Paulo, de usar máscara pra andar na rua, você ia ter uma vida mais saudável, tipo de respiração. Porque lá você pega muita. Tem muita coisa tóxica no ar.
Com certeza, mas São Paulo, né? Que é
É, e
o
na
ar
China, nos
subpoluído.
centros da China, o pessoal usa máscara por usar.
É exatamente. E pelo mesmo motivo. Pela poluição do ar também lá é muito forte.
É, não é por causa de gripe
É.
só, entende?
Porque na China, o, né? O pessoal, na época da Greta, falou muito, né? Implicou muito que a Greta quer salvar o mundo, mas não fala nada da China, que usa carvão como matriz energética. Pô, lá o ar da China é muito poluído também.
Aqui, não, eu não sei o impacto que teve em São Paulo, tipo assim, ah, o céu tá mais limpo. Não sei. Mas lá na China eles estavam falando que tipo, foi absurdo de redução de poluição. Dá pra você ver mais longe, assim, no horizonte.
Sim. Então é isso. E por fim, eu queria só ler a última parte aqui do capítulo, que ele fala uma coisa que eu acho muito interessante. O terceiro ponto aqui, lá no finalzinho. Podemos achar que as virtudes são necessárias apenas na vida presente, que na vindoura poderíamos deixar de ser justos, uma vez que não há motivos para discórdias, e deixar de ser corajosos, porque não há mais perigo. Mas é bem verdade que provavelmente não vai haver ocasião para ações corajosas no mundo vindouro. Mas haverá toda ocasião para ser o tipo de pessoa que só podemos nos tornar praticando tais atos no presente. A questão não é que Deus vai impedir o seu ingresso na eternidade se você não demonstrar certos traços de caráter. A questão é que, se as pessoas não possuírem pelo menos uma noção dessas qualidades dentro delas, então não haverá condições externas capazes de produzir um céu para elas. Isto é, não haverá condições que possam fazê-las felizes com o tipo de felicidade intensa, forte e inabalável que Deus deseja para nós. Ou seja, isso aqui, ele retoma esse argumento num outro livro dele chamado Peso de Glória, que é um conto, né, tem uma história que ele conta que uma certa pessoa, elas estão aqui na Terra, são transportadas para o céu de repente. E lá no céu, ao contrário do que elas mesmas esperavam, elas acham um horror. A grama machuca o pé delas, a luz do sol é muito forte e elas não gostam de nada lá. E quando elas vão para o inferno, elas acham mais confortável. E o que que ele fala disso é isso. Que se você não mudar, não é que Deus vai te impedir de entrar, você não vai querer estar lá. Entendeu? É o que ele fala aqui. Entendeu? Porque você não vai aguentar aquilo lá. Se você não se envolver.